Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Isa Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai responder uma porrada de perguntas que vocês mandaram pra gente no nosso Instagram. E, inclusive, se você não viu que a gente mandou isso, é porque você não segue a gente. E se você não segue a gente, tá na hora de seguir, né? Vai lá no Instagram, Cabeca de Lab, e é nóis, tamo lá. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês agora, aqui no começo, segue a gente aqui na plataforma que você tá escutando, dá um follow aqui. Também, se você puder aí e ajudar muito a gente, você escrever um reviewzinho aí pra gente, se a sua plataforma de podcast deixar, porque isso aí ajuda a gente a estar nas recomendações da galera lá, beleza? Bom, pra responder as perguntas aqui que vocês mandaram, tá toda a trupe aqui, toda a gangue está presente.
E aí, galera, beleza? Aqui é a Ariadne e bora responder as perguntas e curiosidades.
Salve, jovens! Aqui é o Diego Garcia e vamos ver essas perguntas que vocês mandaram pra nós.
Oi, oi, pessoal, aqui é a Milene e hoje a gente veio aí pra esclarecer algumas dúvidas que vocês mandaram pra gente.
Boa, excelente, bora lá.
Bom, vamos começar aí, né? A primeira pergunta foi: como iniciar em BI e a importância de uma padronização empresarial de data viz?
Acho que primeiro a gente pode responder aqui que é BI, né? BI é... eu posso estar falando besteira, tá? Nos termos técnicos, mas eu vou explicar o contexto de interpretação, porque daí fica mais tangível para a pessoa entender quando ela ouvir alguém falando. BI, basicamente, quando a gente fala disso, a pessoa quer dizer que é um lugar que ela vai conseguir ver dados da empresa, analisar e acompanhar painéis com métricas e estatística das coisas e etc. Então, é uma maneira de você visualizar dados. E, basicamente, quando a gente está nesse contexto de visualização de dados, a gente fala desse negócio de data viz. E é exatamente isso, é visualização de dados. E, então, quando você fala de BI e data viz, você está falando em como que você vai visualizar dados, né? BI é Business Intelligence, e aí o contexto disso é teórico e técnico da explicação, sei lá, acadêmica sobre isso. Eu não vou saber certinho, foi mal. Mas eu entendo que na interpretação é mais ou menos isso que eu falei.
Business Intelligence é basicamente ajudar nas decisões que a empresa vai tomar, né? Ele acaba sendo muito um guia nisso, baseado meio que em ações mais...
analíticas?
Pode ser, uma boa palavra. Você consegue ter uma direcionada da decisão que você vai tomar com uma facilidade maior, né?
Sim. Como que a importância de unificar isso, né? De você padronizar isso, é porque, por exemplo, numa empresa que nem a Magalu, você tem 40 mil funcionários. A gente tem bilhões de pontos de dados, saca? Meio que literalmente mesmo. Então, se você tiver isso espalhado e desorganizado, você não consegue relacionar esses dados, correlacionar eles e fazer estudos e análises. Então, você começa a inviabilizar e você para de tirar o valor que o dado tem, que o dado tem um valor muito grande, sabe? Se você tiver tudo isso organizado em um lugar e conseguir correlacionar, você consegue tomar decisões de negócio muito mais assertivas, tornar a eficácia de soluções muito maior, porque, por exemplo, você pode pegar hipóteses, soluções, proposições de soluções e validar com esses dados em testes, etc. Você pode usar técnicas estatísticas para conseguir validar como esses dados se comportam em algum tipo de correlação, em algum tipo de análise que possa ser feita sobre eles. Então, é por isso que é muito importante você padronizar aonde seus dados estão, como você pode consultar eles através de um lugar e etc.
Boa. Bom, outra pergunta que a gente teve foi mais sobre front-end e importância, ferramentas, e se no Labs tem essas vagas e se é uma boa carreira para seguir.
Foram várias perguntas, hein, mano?
Basicamente, viu?
Uma coisa que eu acho muito legal do front-end aqui no Labs é que é tratado como uma comunidade mesmo. Tanto que hoje, sexta-feira, a galera tava organizando o que a gente chama de guilda de front-end. E eles têm toda uma agenda, tem toda uma organização dos temas que eles vão tratar. E, meu, vai de tudo quanto é tipo, desde testes, front-end, algumas coisas mais aprofundadas de um framework que está sendo mais usado numa área, outro. Agora tem o tal dos micro frameworks de front-end e tal. Assim como a carreira de back-ender aqui, vamos dizer assim, é uma carreira vasta, assim. Você vai de júnior a especialista, a tech lead. Normal, não tem essa distinção entre back-enders e front-enders nesse termo de carreira, assim. Não sei qual que é a visão que vocês têm.
Nem de salário também, que tem empresa que tem essa diferença, né?
Não tem. E também... Também assim, a gente tem o perfil do Full Stack aqui também, né? A gente não dispensa esse perfil. Mas eu acho que quem perguntou quer saber mais, assim, de front-enders mais especializados, né? E, assim, foram várias perguntas, né? Uma delas é ferramentas. Eu acho difícil a gente falar uma ferramenta só. Eu passei por projetos onde o front-end era feito com React, React pesado, assim, e tinha todo um trabalho para sempre estar seguindo as boas práticas e tal. Agora, eu leio muitos documentos de design de várias soluções, né? Então, eu vejo bastante React, já vi Angular. Acho que mais esses dois, assim, né, de front-ends principais. Mas ferramentas, assim, são várias que a galera usa. É mais, assim, entender o problema e achar a melhor ferramenta para resolver.
Aí na pergunta eu vi também que falou sobre a importância, né? Acho que eu também não sou a melhor pessoa aqui para falar sobre front-end, até porque eu comecei recentemente a trabalhar com front, mas a importância basicamente é garantir a aderência do usuário no seu sistema, né? Que tá usando aí o front, seja num site, num aplicativo. Porque, por exemplo, se não tiver usabilidade, você não vai ter aderência do usuário. Você não vai fazer com que ele use a sua aplicação, né? O seu produto. Então, é muito importante, né?
É isso aí.
Complementando o que a Mi falou, uma coisa que eu acho legal também é a parceria entre pessoal que trabalha de UX e front-end. Tem que ter uma sinergia muito forte exatamente para viabilizar isso que a Mi falou. O pessoal de UX tem todo aquele trabalho para entender a experiência do usuário. Quem vai colocar isso na prática, vai executar todo esse planejamento que o pessoal de UX fez, todo esse desenho, é a galera de front-end, né?
E a importância de você ter tecnologias mais modernas é você tornar a experiência mais fluida, saca? Porque você pode desenhar uma tela que é bonita, fazendo um bootstrap, que a cada clique dá refresh, ou em React, que é, sei lá, é um single page application lá, tá ligado? E, tipo, a experiência em React, ela é muito mais fluida, sabe? As coisas acontecem na tela de maneira mais bonitinha, sabe? A experiência é mais agradável de você trabalhar. Então, essa é a importância também de usar as tecnologias mais modernas e que fazem melhor uso da experiência, assim, tornam um uso melhor da experiência.
Ah, eu só ia complementar, né, que nem todo front-end, né, dev front-end, necessariamente precisa ser bom design, né? Tem o UX, igual o Diego citou. Então, eu já vi gente confundindo, falando que o front-end só faz design. Não, a gente tem uma profissão, né, uma área de UX que cuida do design e usabilidade da aplicação.
Boa. Tem o último pedaço da pergunta aqui, é se é uma boa carreira para seguir, né? Eu diria que, cara, dentro de tecnologia, acho que vai do gosto, sabe? O que pode ser uma boa carreira? Você tá falando da perspectiva de empregabilidade, de salário, de oportunidade. Eu acho que em tecnologia você vai ter essas três coisas em qualquer papel que você escolher em tecnologia, sabe? Se for back-end, DevOps, front-end, analista de segurança, cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, sei lá, gerente, coordenador, Scrum Master, qualquer coisa dentro de tecnologia, você tem possibilidades grandes de ser uma carreira boa. Mas você tem que cruzar isso também com o que você gosta de fazer. Então, é meio que pensar nisso, sabe? De o que, que eu gosto de fazer, o que, que tem dentro de tecnologia, porque uma boa carreira não depende só do que você vai fazer como papel, saca?
É muito aquela coisa do, quando você faz o que você gosta, você acaba se dedicando melhor, você é um melhor profissional. Com isso, você vai colher os frutos que vêm sendo consequência disso, né? Acho que vale muito isso, avaliar o que você gosta pra definir o que, que é uma boa carreira, né?
Na real, assim, um ponto de você fazer o que você gosta é que você vai passar pelos momentos difíceis com menos fricção e menos dificuldade. Porque se você fizer um negócio que você não gosta, quando você passar por dificuldades na sua carreira, e dificuldades não é nem, tipo, um negócio tão extremo quanto, sei lá, ficar sem emprego. É tipo, putz, tem que fazer coisas que você... atividades que você não gosta tanto dentro do seu papel, sabe? Porque todo papel tem atividades que a gente não gosta, é natural. E a gente brinca aqui que a gente até é pago pelas partes que a gente não gosta. Porque senão a gente fazia de graça, né? Mas saca, eu acho que o gostar, ele influencia muito nisso, em conseguir passar pelos momentos difíceis olhando pra parte boa.
E carreira também você tem que pensar no plano, né, curto, médio e longo prazo, né?
Sim.
Também, não só que você pensar no que você gosta de fazer hoje, mas como que você se vê daqui, sei lá, uns 5 anos, que é o que geralmente a galera fala, mais padrão, né? Será que daqui a 5 anos eu vou querer estar codando ou vou querer estar numa posição de gestão, né? Você precisa entender isso, você precisa olhar para você mesmo e ver se o que, que você quer para sua carreira, né? Ou se não, sei lá, eu não quero ser gestor, eu quero me especializar cada vez mais na parte técnica. Eu acho que no Labs aqui tem espaço pros dois, sabe?
Sim.
A carreira Y funciona para qualquer uma dessas frentes que o Gouveia falou. Entrando aqui ou conversando com pessoas que trabalham aqui, você vai ver tanto gente que entrou desenvolvendo, virou gestor, tal, ou foi se especializando mais, independente se entrou mexendo com front-end ou mexendo com back-end, a carreira de engenharia vai bater no Y igualmente, assim. E aí você vai ter que tomar essa decisão. Então, é bom você já ir pensando assim no seu futuro, porque carreira é uma coisa longínqua, né?
Mas assim, dito isso, também dá pra você pivotar, né? Você não precisa fazer uma escolha e morrer com ela, né? Do resto da vida, assim.
Claro, claro. É, eu acho que vale a pena testar os papéis também, né? Você não precisa necessariamente, sei lá, sair de um engenheiro de software sênior, um gerente, um coordenador, por exemplo, e ficar nisso pra sempre porque você fez essa escolha, né? Às vezes você pode até fazer um outro caminho mais suave, sei lá, você pega alguns trabalhos de mentor, já começa a entender melhor, tal, como desenvolver outros talentos, começa a se preocupar mais em fazer as pessoas que estão ao seu redor na equipe subir a barra dessas pessoas do que você, só você ficar lá pegando os desafios legais, saca?
Você descreveu minha carreira.
Eu acho que a carreira de tecnologia, você tem várias oportunidades de experimentar esses extremos, assim.
Sim, ela vai acontecendo e você vai experimentando, e aí você vai vendo que você gosta ou não, né? O bom é sim, isso. Você consegue ter nessa experimentação, né?
Boa. Bom, tem uma pergunta aqui sobre como analisar possíveis arquiteturas para novos projetos. E é uma pergunta bem da hora de responder e bem extensa, talvez.
Nossa, é uma resposta bem complexa também, né? Diego é um cara bom para falar disso.
Então, essa pergunta caiu que nem uma luva, porque parte do meu trabalho diário, e dentre muitas outras coisas, é analisar arquiteturas para novos projetos ou grandes quebras de arquitetura de projetos que já estão no ar e tal. E como que a gente faz isso? Tentando simplificar bastante, né? Já faz um tempo que a gente está adotando o padrão de design docs, né? Então, novas soluções, a gente pede que seja escrito um documento de design explicando qual que é o problema, quais são as soluções propostas, né? Como que a tecnologia vai ser usada para resolver esse problema, quantos sistemas vão ter, como eles vão se comunicar, com que outros sistemas essas comunicações vão ser feitas, quais padrões estão sendo empregados. Isso a gente tenta ver desde comunicação entre sistemas, como a gente tenta entrar também no nível da qualidade de código. Então, assim, tem muito microserviço que poderia ser um monolito bem estruturado, saca? Então, é o tipo de preocupação que a gente tem. É, alguns problemas que a gente vê, por exemplo, essa solução, ela precisa de um throughput muito alto e ela não precisa ser síncrono no modelo pergunta e resposta. Então, talvez um modelo orientado a eventos seja melhor, entendeu? A gente consegue ter mais eventos e tal. Ah, não, a gente não vai ter uma volumetria tão grande. Então, talvez uma fila simples resolva, tal. Ou não, aqui tem que ser transacional, pergunta e resposta, tá? Então vamos pro REST e tal. É, que bancos que vão ser usados, se faz sentido usar um banco relacional, um banco NoSQL, e isso também é uma coisa que é comum. Às vezes a gente vê alguma equipe que quer usar alguma tecnologia nova, que às vezes tá no hype, ou alguém experimentou, achou legal, mas aí você tem que dar aquela ponderada, você fala, pô, essa equipe aqui é composta de pessoas que não tem esse know-how, né? Às vezes é um, às vezes dois, né? E uma equipe de 8 pessoas é um projeto crítico. Pô, como é que a gente faz para conseguir viabilizar essa arquitetura numa tecnologia que a equipe tem domínio? Então a gente tem que pensar numa tecnologia que faz mais sentido, olhando os outros projetos daquela equipe. Então, assim, é uma coisa complexa que tem várias nuances, mas assim, dá para dizer que tudo começa num documento. E a gente faz o review desse documento e vai incrementando ele e vai discutindo até chegar num modelo que a gente fala, beleza, isso aqui tá pronto pra gente começar a codificar.
Oh, eu acho que talvez surja algumas dúvidas, pelo menos se eu estivesse escutando, eu teria essa dúvida aqui. E iria perguntar mentalmente, como você, no time de arquitetura, atua com os times? Você, tipo, fica alocado com os times? Como funciona isso? Mais pra galera entender, a galera de fora.
Tá, geralmente, que nem eu falei, primeiro vem o documento, né? Isso pra essa questão de arquitetura em si, né? Então vem esse documento de design. Enquanto a gente tá no processo de review, é como se fosse um code review, né? A gente vai escrevendo no documento, vai vendo as interações, os comentários. Se caso tá muito difícil para entender a proposta que tá no documento, ou às vezes a gente de arquitetura fala alguma coisa que não ficou muito clara, aí a gente se aproxima um pouco da equipe, né? Hoje, na situação que a gente tem da pandemia, vira uma reunião, né? Vira um meet, a gente compartilha a tela, faz desenho junto e tal, e vai muito do tamanho do problema, né? Eu não vou dizer que a gente fica alocado, até porque a gente não tem braço para isso, estamos contratando, tem vaga, vem venham trabalhar com a gente, que vai ajudar a gente a fazer isso. Mas hoje, assim, a gente marca reuniões pontuais e tenta atacar o problema, principalmente no que tiver muito difícil, assim, de entender. Existem outros problemas que a arquitetura cuida também, que aí a gente fica mais alocado na equipe. Por exemplo, sei lá, algum problema grande de escala que está rolando em produção e a gente precisa entender por que está engargalando e como que a gente vai fazer isso escalar melhor. Então já aconteceu de um membro do time acabar ficando, quase que entra no time mesmo, participa das reuniões, propõe discussões para rever a arquitetura daquele problema, mas isso são casos muito pontuais onde está doendo muito. No geral, a gente meio que tenta auxiliar mais alto nível, assim, saca? Tipo, vê de longe e pede, ó, vê se é isso, vê se às vezes você usando uma réplica de leitura já não ajuda, vê se, sei lá, esse cache, se você quebrar em shard já não ajuda. Acho que é meio assim, não sei se respondeu a pergunta e tal.
Eu acho que você respondeu muito bem.
Muito obrigado.
E aproveitando aí o gancho do Tem Vaga, a gente teve também pergunta sobre como ser contratado no Luiza Labs. E aí, galera?
Eu acho que vale explicar o processo todo, como começa, como um todo. A gente já teve um episódio sobre isso, que foi o episódio 30, de contratando talentos no Luiza Labs, e lá a gente aprofundou nisso aqui com mais detalhes. Mas basicamente, como isso funciona hoje, em fevereiro de 2021, funciona da seguinte maneira. Eu sou um gestor da área, por exemplo, sou um gerente, que de fato eu sou. E aí, eu vou lá e falo, preciso de X pessoas para concluir um projeto no meu time aqui na empresa, para construir um produto, para fazer alguma quebra de arquitetura, para fazer alguma coisa, eu preciso contratar pessoas. E aí, a primeira coisa que eu vou entender é qual a composição da minha equipe atual, né, se eu tiver uma equipe hoje em dia para fazer, e se essa equipe já existir, eu preciso enxergar lá qual o perfil de todo mundo, né, tem mais júnior, tem mais pleno, tem mais sênior, e aí com base nessa análise, e aí a gente tem uma pirâmide, né, de como a gente pensa que deve ser uma organização no time, né, você deve ter uma base de plenos, um meio de júnior e um topo de sênior, porque daí você sempre vai ter gente subindo e descendo a pirâmide, assim, você não vai ter gente parando embaixo e você não vai ter gente em cima e tal. Então, assim, tem uns esqueminhas pra gente saber o que que é legal de a gente ter no time. É, a gente tenta sempre ter júniores no time. Eu, pelo menos, tento ter mais plenos do que júniores, porque precisa ter gente capacitada pra formar, né, quem tá mais júnior. E eu tento ter alguns sêniores pra também elevar a barra técnica e de comportamento sobre responsabilidades e tudo mais. Então, identificando esses papéis, a gente abre um processo seletivo. E aí, a nossa via de regra é abrir um processo seletivo internamente. Depois que a gente abriu esse processo seletivo internamente, a gente vai avaliar quem se inscreveu, se as pessoas estão aptas a fazer a transição. E aí existem uma série de políticas internas para classificar essa aptidão ou não. Basicamente, se você está aqui dentro do Labs, você possivelmente sabe essas políticas. Se você não souber, entre em contato com a sua business partner de gestão de pessoas, que ela vai te explicar. E se você entrar nesse processo, aí você vai passar um processo seletivo quase normal. Você não vai passar por algumas fases que quem tá fora do Labs passa, mas você vai passar pelo teste técnico, vai passar com os gestores da área e tudo mais. Aí, no processo externo, se ninguém de dentro preencheu essa posição que a gente abriu, aí vai para o mercado. Quando vai para o mercado, basicamente a gente tem nosso site lá, luizalabs.com.br. E o site, ele vai ter as posições que a gente tem abertas para o Labs aqui, em que cidade que vai ser, muito embora a gente tenha a possibilidade de trabalhar full remoto e tal. E aí lá você vai ter todas as vagas que a gente tem abertas naquele momento. E aí, como funciona o processo? Dependendo de cada posição, você vai ter detalhes diferentes no processo seletivo. A gente vai validar coisas específicas, dependendo do papel. Por exemplo, para alguém que é cientista de dados, a gente vai avaliar como funciona o seu processo de elaboração de uma hipótese e como você normalmente faz para testar e aí comprovar ou refutar ela. Ou se você for de produto, a gente vai querer saber um pouco mais de como você trabalharia para estruturar um produto, por exemplo, e como que você organizaria todo esse processo. E quando você é mais técnico em termos de código, obviamente a gente valida as coisas que estão mais próximas a essa área de código. Então, cada papel vai ter ali uma característica mais próxima técnica a ser avaliada. Então, basicamente, no processo seletivo você vai falar com várias pessoas também aqui dentro. E várias que eu digo são normalmente três fases, né? Você vai passar uma inicial, depois você vai falar com o primeiro grupo de pessoas, ou uma pessoa, e daí você vai falar de novo com o segundo grupo, ou uma pessoa de novo. E aí depois todo mundo que participou vai conversar e precisa existir um consenso. Todo mundo dando ok, basicamente você tá aprovado ou aprovada, e aí você vai fazer parte do nosso time aqui. Se por acaso você não for aprovado ou aprovada, aí o ideal é que você receba um feedback. E aí a gente até falou disso no episódio lá de Contratando Talentos, que é legal se você não receber um feedback e tomou uma negativa aqui, pra você pedir, porque é importante você saber por que que você não passou no processo, pra que você melhore, trabalhe alguma coisa, melhore algum aspecto e entenda o porquê, né? Às vezes também há a possibilidade de você não ter passado porque existiam vários candidatos ou candidatas e eles passaram por algum critério que estava mais em par com as necessidades daquela posição. E aí, isso acontece também, sabe?
Não, e só complementando aí, você pode, a partir do momento que você recebeu o feedback, você entende os seus pontos, você pode tentar futuramente, né? E aí...
Sim, são 6 meses de intervalo entre 2 submissões. Mas aí tem várias perguntas sobre carreira aqui, eu acho que eu respondi várias. Mas existe... Quais são os requisitos obrigatórios? Isso aí, normalmente, você vai ver na posição lá que você estiver submetendo. O que é necessário e o que é um diferencial. Normalmente, pra quem tá ouvindo aí falar, mas eu não tenho faculdade. Tudo bem, eu também não sou formado. Então, tá tudo certo. E outra coisa é... Quais as características de um profissional de destaque? Eu diria... E para mim, um bom profissional em área de tecnologia é alguém que sabe resolver problemas. É alguém que sabe pegar alguma coisa e resolver essa coisa.
E que não tem medo de pegar o problema, né? Isso eu conto bastante, assim, de destaque. É galera que não escolhe o trampo e, independente do tamanho do problema, bate no peito e fala, beleza, vou para cima. E sem medo de pedir ajuda. Ó, peguei esse problema aqui, eu não tô conseguindo e eu quero ajuda. Eu acho que vale muito mais a pessoa ter essa atitude de pegar o problema aí pra cima dele do que, mesmo assim, se não tiver total confiança, é normal pedir ajuda, né? A gente não trabalha em equipe à toa, né?
Sim.
Não é uma prova numa escola que você tem que fazer individual. Pelo contrário, é todo mundo pelo mesmo objetivo de fazer a empresa andar pra frente. Então, você não ter medo do problema, pra mim é muito destaque já.
E muito dessa parte do não só pedir ajuda, mas também ajudar, né? Eu acho que o profissional de destaque, ele é muito colaborativo, né? Isso é uma das coisas que eu curto pra caramba, assim, no Lisa Labs, essa colaboração de todos.
Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma dica pra quem tem esse negócio do medo. Quando a gente tava lá atrás, em 2015, que a gente começou a desenvolver o primeiro projeto, que foi o berço do Marketplace, todo projeto que é o berço de alguma coisa com data determinada, ele vai ser odiado no futuro, tá? Então, eu quero só dar esse spoiler pra vida de qualquer desenvolvedor ou desenvolvedora, porque isso é uma verdade em qualquer lugar que eu trabalhei. E aqui também. Mas assim, esses projetos, eles sempre são problemáticos porque a gente sempre faz eles com uma certa pressa. E aí a gente tem que tomar decisões difíceis. E assim, em todo lugar é assim. A gente tem que quebrar uns ovos pra fazer algumas coisas nascerem e funcionar. Mas dito isso, nessa época desse projeto, o que aconteceu foi... O Fatala tinha pedido pra eu fazer uma ponte entre os times que estavam participando do desenvolvimento pra certificar de que tava tudo certo. Porque nessa época eu tava num time de arquitetura. Tipo o time que o Diego tá hoje. E aí, basicamente, cara, eu nunca tinha feito esse tipo de coisa. E aí, uma coisa que eu aprendi em outros lugares que eu trabalhei também, foi que quando você não sabe alguma coisa e alguém te oferece pra você fazer tal coisa, você não precisa ter medo. Mas você tem que ser transparente em falar, olha, eu nunca fiz isso. Você tá pedindo pra eu fazer, eu posso fazer merda. Você é ok com o fato de eu nunca ter feito e que eu posso fazer merda? E eu posso te perguntar as coisas? Porque eu vou perguntar porque eu não quero fazer merda. Mas eu posso fazer porque eu nunca fiz. Então, você fazendo isso e a pessoa concordando, você meio que ganha confiança de si mesmo, assim, sabe, de falar, ah não, legal, beleza, agora eu tô num ambiente seguro e aqui eu posso me expressar e eu posso perguntar e eu posso transitar, sabe, eu acho que é uma dica legal, que eu não ouço muitas pessoas falando sobre isso, mas eu acho que é legal.
Sim, sim, gente, eu tenho um resumo aqui do que é ser um destaque no Labs, eu vou ler pra vocês, que esse aqui é um forms que eu criei. Então, o primeiro é, promover um ambiente agradável com energia positiva e transparência das ações, ser proativo e colaborativo com os demais colegas, ser ousado e criativo, pensar fora da caixa e não ter medo de errar, encontrar maneiras de fazer de forma simples e ágil e entregar valor a todo instante.
É isso aí, é isso mesmo. Falou simples e resumiu tudo que a gente falou. Podia ter falado só isso e a pergunta não ia ser tão longa de ser respondida.
Caraca.
Bom, outra aqui que o Diego já respondeu parcialmente na parte de front lá, mas eu acho que é uma pergunta longa também. Quais ferramentas de tecnologia que a gente usa aqui no dia a dia?
Bom, respondendo essa pergunta, vou falar das principais ferramentas aí que eu uso, né? Acho que a principal aí é o STS, é o Spring Tool Suite. É uma ferramenta aí de desenvolvimento, pra quem me conhece, né? Eu uso ela pra mexer com a aplicação em Spring, né? Também uso o VS Code, que é o Visual Studio Code. E, acho que posso falar também o Git, né? A gente usa aí como gerenciador de versionamento de código. E comunicação, a gente usa o Slack. Bom, essas são as principais ferramentas que eu uso aí no meu dia a dia.
Bom, no meu dia a dia é basicamente o The Beaver, que é o client pro banco, né? Uso o Tilix, que é o meu shellzinho, e aí eu uso o Tilix muito pra conseguir ter várias telas, né, quebradas, assim. Mesmo usando o notebook e o monitor, a gente acaba tendo que usar muitas telas. De editor de texto, eu uso o VS Code com várias extensões para ajudar em coisa que eu preciso. Ferramenta de comunicação aí, eu acho que da empresa como um todo, é o Slack. Eu acho que é isso que eu uso, assim, dia a dia, que eu mexo todo dia, é isso aí, você diga.
Ah, acho que eu sou bem minimalista, assim, eu uso o Vim como editor, uso o Temux para fazer esse esquema das várias telas também, né, e de criar diferentes sessões, e um caderninho para controlar o que eu tenho que fazer, então eu tô sempre com um caderno e uma caneta do lado aqui, e as outras ferramentas que é comum, assim, da empresa, né, que vocês falaram, Slack, Git, a gente usa o GitLab também, os projetos open source a gente deixa no GitHub, sei lá, tem uma aceitação melhor e tal, a galera tá mais acostumada, mas se você sentar, assim, do meu lado e me acompanhar no dia a dia, você vai ver o terminal, tela preta, com o Vim aberto numa tela e o Slack na outra, basicamente isso.
Nossa, cara, quando eu era dev e quando eu codava, né, que era minha incumbência, minha função principal era codar, a gente usava o mesmo stack. Você lembra, Diego? Quando a gente trampava junto, era igualzinho.
Lembro.
Terminal, Slack, acabou. É isso. Simples assim.
E o Temux pra ficar fazendo SSH nas máquinas, quando a gente fazia ainda, né?
É isso aí. E, putz, mas assim, hoje em dia, eu não codo mais, saca? E eu cheguei ao ponto de não codar mais tanto que eu nem trampo mais o Linux, tá ligado? Eu trampo no Windows. Porque, assim, quando eu preciso fazer alguma coisa de código, normalmente é uma análise exploratória e um dataset. E aí, eu vou conectar no cluster do nosso Jupyter lá do Spark, sabe? Usando as coisas pra fazer as coisas no Lake e tal. E aí eu conecto e uso um Jupyter no Chrome. Então, se você falar pra mim o que você usa, eu vou falar Chrome. Eu trabalho no Chrome. Tudo que eu faço é no Chrome. Eu uso o Drive, o Meet, eu faço slide, eu faço reunião, controlo um monte de coisa em planilha. Basicamente é isso, sabe? A gente usa Swift Kanban bastante, que é tipo um Trello com esteroides. Assim, minha vida se resume ao Chrome hoje em dia e, claro, ao Slack, porque é nosso comunicador. Mas basicamente é isso.
Faltou a gente falar do Confluence. A gente usa pra caramba também.
É verdade, é verdade.
Ah, boa.
Eu falei bastante dos design docs, eles estão todos no Confluence.
É verdade, é verdade. E na real também uso, cara, porque eu preciso consultar coisas de vários lugares, de vários times e tal. Então, assim, meu dia se resume ao Chrome, saca? Eu só tô com o Chrome aberto a maior parte do dia. O que é um problema, né? Porque o Chrome é fominha de memória, então.
Bastante.
Mas é isso, assim. Eu não tenho mais uma variedade muito grande, mas tem um lado positivo que é eu tenho tudo na nuvem, eu consigo trabalhar em qualquer computador.
Ah, legal. Vamos pra próxima aí, gente. O Luiza Labs usa tecnologia de código aberto?
Cara, eu vi essa pergunta e eu fiquei pensando assim, tentando lembrar coisas que a gente usa de código fechado. Eu sei que tem, né? Eu sei que tem um Oracle por aí, mas assim, cara, é muito raro, assim, no dia a dia é tudo open source que a gente usa, desde as linguagens até banco, é coisa pra caramba, assim, tipo, meu, só citando algumas coisas, a gente usa Python, Java, Go, é tudo open source, né? A gente usa Kubernetes, a gente usa MySQL, Postgres. É uma infinidade, assim, de tecnologias, frameworks. A grande verdade é que a gente sempre vai dar preferência para o código aberto. Principalmente em frameworks. É incontável as vezes que a gente teve que abrir o código do framework e entender o que ele estava fazendo. Inclusive,
nossa, cara,
é comum a galera do Labs ficar abrindo o request para os frameworks que a gente usa. Isso é uma vantagem muito grande, assim.
Nossa, é verdade. Agora você me lembrou vários momentos quando a gente trampava junto.
E a gente produz também. também alguma coisa de código aberto, né? A gente, assim, de fato é uma coisa que a gente está tentando evoluir como companhia. Eu gosto muito, sou muito entusiasta de código aberto, queria poder fazer mais. A gente tem alguns projetos muito legais que são de código aberto, estão lá no nosso GitHub/LuizaLabs. A galera pode dar uma olhada. Até quem mexe com Python, principalmente, tem uns que eu estou bem próximo agora, que vou dar um exemplo, o Ramos, se for lá LuizaLabs/Ramos no GitHub, é uma lib nossa de injeção de dependências, que a gente usa bastante nos projetos Python. Tem uma outra que chama Lazier, que é o Circuit Breaker. Assim, vários.
Bom, gente, e se a gente não respondeu a sua pergunta, envia pra gente ela de novo e a gente vai responder aí numa segunda gravação.
Ah, mas eu vou mandar onde?
Ah, você pode mandar pra gente ou no Instagram ou no Twitter ou quando a gente abrir alguma caixinha aí de enquete nos nossos stories.
É isso aí. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no LinkedIn como bfgouveia.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Twitter como @drgarcia1986.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Boa! É isso aí, galera. Mandem suas perguntas, deixa um review pra nós aí na sua plataforma de podcast, dá um follow aqui também. E é isso aí, até a próxima. Valeu!
Valeu!
Até, gente, valeu!
Falou! Falou!